Declaro aberta a presente sessão ordinária de hoje, 6 de dezembro de 2017. Solicito à secretária que faça a leitura de um trecho da Bíblia.
Quando falar e quando calar, do Eclesiástico. Às vezes, uma repreensão não adianta nada. É melhor ficar calado do que falar. Mas é melhor repreender do que guardar raiva. E assim, se a pessoa confessar seu erro, não será humilhada. Aquele que procura fazer justiça à força é como um eunuco tentando deflorar uma virgem. Alguns ficam calados e passam por sábios. Outros falam demais e por isso são odiados. Alguns ficam calados porque não têm nada para dizer. Outros porque sabem que não é hora certa de falar. Quem é sábio permanece calado até a hora certa de falar. Mas um tolo falador não sabe quando parar. Quem fala demais é odiado, quem abusa de sua posição também é odiado. Palavras do Senhor.
Solicito à secretária que proceda à leitura da matéria do dia.
Ofício número 359 de 2017, de 29 de novembro de 2017. Excelentíssimo senhor Eduardo Zorzi, presidente da Câmara de Vereadores Rondinha, Rio Grande do Sul. Valho-me do presente para cumprimentar Vossa Excelência, oportunidade que encaminhamos o projeto de lei número 57 de 2017, a LUA, para apreciação e aprovação. Limitando-me ao exposto, subscrevo-me atenciosamente Ezequiel Pasquete, prefeito municipal. Ofício número 364 de 2017, de 1º de dezembro de 2017. Excelentíssimo senhor Eduardo Zorzi, presidente da Câmara de Vereadores de Rondinha. Valho-me do presente para cumprimentar Vossa Excelência, oportunidade que solicitamos a alteração no artigo 14 e inclusão do artigo 15 no projeto de lei número 57 de 2017, a LOA. Artigo 14. Fica o prefeito municipal, no âmbito do Poder Executivo, autorizado a reabrir dotações orçamentárias originárias de créditos especiais e extraordinários, de conformidade com o artigo 29 da Lei de Diretrizes Orçamentárias, até 30 de julho de 2018. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Limitando-me ao exposto, subscrevo-me atenciosamente Ezequiel Pasquete, prefeito municipal. Projeto de Decreto Legislativo número 1 de 2017, de 4 de dezembro de 2017. Dispõe sobre a aprovação da prestação de contas do Executivo Municipal de Rondinha referente ao exercício de 2015. Projeto de Lei Municipal número 57, de 10 de novembro de 2017. Estima a receita e fixa a despesa do município de Rondinha, Rio Grande do Sul, para o exercício financeiro de 2018.
Passaremos agora ao grande expediente. Cada vereador que fizer o uso da palavra terá o tempo de até 5 minutos. Com a palavra, o vereador Ramon Gasparetto, pelo tempo de até 5 minutos.
Bom dia a todos. Gostaria de cumprimentar o presidente dessa casa, colegas vereadores e todo o público que nos ouve através do portal. Na sessão da semana passada, eu encaminhei uma indicação para que fosse criado um concurso municipal da qualidade do leite do nosso município. Desde os problemas que aconteceram aqui em nosso município em virtude do leite, o nosso município visto fora pelos outros municípios, visto a âmbito estadual, ele ficou com uma imagem bastante denegrida. E nada foi feito ao longo dos anos para que essa imagem fosse mudada do município de Rondim. Hoje, se você vai numa outra cidade, geralmente quando você comenta alguma coisa relativa ao leite de Rondinha, o pessoal já relembra aquele fato isolado, né? Fato isolado, mas que por outro lado, deixou graves marcas ao nosso município. Então, pensando nisso, eu indiquei que fosse feito um concurso para aqueles produtores de leite que sabem que possuem uma qualidade boa do seu leite, que pudessem divulgar essa qualidade. Da mesma forma com que é feito o concurso municipal do vinho. Os produtores que produzem vinho, que querem participar do concurso, participam. Os que não querem, não participam. Da mesma forma, os produtores de leite. Com o intuito do quê? De melhorar a imagem do nosso município a nível regional, a nível estadual e, quem sabe, daqui a um tempo, fazer de Rondinha um polo da produção de leite, um polo da qualidade do leite. Hoje, mais de 600 famílias vivem da produção de leite. São mais de 3 milhões e 100 mil litros de leite por mês que o nosso município produz. Então, eu acho que nós temos que fortalecer esse setor. Nós precisamos aumentar os incentivos à produção leiteira e valorizar ainda mais esse setor tão fundamental no nosso município. Dessa forma, eu encaminhei uma indicação, também tinha encaminhado um projeto de lei, porém, o mesmo gerava gasto ao município. Mas ficou como modelo, então, caso o poder público queira utilizar o projeto de lei para se basear em como fazer o concurso, ele está junto com a indicação. Também, a questão da Rondileite, quando ela é realizada, geralmente nós trabalhamos na Rondileite, ali o pessoal que organiza, tem o concurso em que é avaliada a quantidade de leite produzida pelas vacas, né? Então, nós poderíamos também fazer uma alteração e, ao longo do ano, selecionar vacas para avaliar a qualidade do leite produzido. Então, não é um concurso específico para Rondileite, seria um concurso anual, né? Mas que pode ser introduzido na Rondileite, pode ser avaliado. Com isso, certamente, novas empresas virão atrás dos produtores do nosso município. Novas empresas podem procurar o nosso município para se estabelecerem. Tá? E deixando claro assim, ó, um concurso aberto. As pessoas que querem participar, participam. Os produtores que não quiserem, não participam. Mas com o intuito de melhorar a imagem de Rondinha, na questão da produção de leite, tá? Abalada nesses últimos anos. Até eu citei no projeto de lei que como incentivo também poderia ser dado ao grande vencedor uma viagem para a cidade de Castro, no Paraná, que, segundo relatos, é uma das melhores cidades em novidades, em tecnologia da produção de leite. Então, fica aqui a minha indicação. E quem sabe, para o ano que vem, a gente possa dar início a isso. E quem sabe, daqui a uns anos, tornar Rondinha um local com uma imagem muito melhor do que está hoje em questão da produção de leite. Muito obrigado.
Marcon. Com a palavra, o vereador Zico, pelo tempo de até 5 minutos.
Quero cumprimentar primeiramente a presidência da casa, secretário, colegas vereadores, ouvintes do portal da Câmara. Estamos finalizando mais um ano de trabalho. Enquanto vereador, o Ramon já falou alguma coisa sobre as indicações que foram feitas, nossa bancada e a bancada do PDT tem trazido inúmeros pedidos, solicitações de pessoas que nos abordam no dia a dia, nas festas ou na rua, solicitando, às vezes até numa busca mais como é que se pode dizer, uma busca mais quase desesperada, muitas vezes, de chegar até o vereador, pedir que faça algumas melhorias nas estradas e que elas não estão sendo atendidas. Então, nós, como vereador, temos feito as indicações, estamos finalizando o ano. É importante lembrar que, por parte desta casa, dos vereadores, nós aprovamos 99% dos projetos que vêm aqui. Então, o Executivo não pode reclamar na questão dos vereadores. A maior parte dos projetos a gente tem apoiado, tem tocado para frente, tem aprovado, analisado e aprovado. Mas a gente sente, como vereador e representante do povo, que nós não somos representantes de partidos. Nós temos um partido, mas a gente não é vereador de um partido só, até porque a gente leva voto, e os colegas vereadores também, a gente leva voto de todos os partidos. E as indicações que o pessoal nos tem pedido, e o Ramon é um vereador que é o vereador do primeiro ano, foi o campeão nas indicações que fez, a maior parte delas não foram atendidas. Então, eu espero que o Executivo preste atenção nesse sentido, valorize mais, eu venho cobrando isso dentro deste ano, que valorize mais a Câmara de Vereadores. É importante lembrar também na população que nada é feito nesse município se não tiver a aprovação dos vereadores. O vereador sabe a função de cada um dele. Então, nós fizemos a nossa parte, mas quando a gente vai pedir para um secretário de obras para fazer serviços, que não é para mim particularmente, mas sim para pessoas do nosso município, a maior parte delas não são atendidas. Então, eu espero que o ano que vem a administração valorize mais esta casa. Não só nós estamos pedindo valorização para nós, vereadores do PT ou do PDT. Pedindo a valorização no conjunto, porque na hora de nós aprovar os projetos, o projeto vem aqui, muitas vezes vem uns abacaxi de última hora, e nós temos que descascar ele. Mas não sentamos de novo sequer uma vez a Câmara de Vereadores, os vereadores, junto com a administração. Então fica difícil tu finalizar um ano dentro de um trabalho que da nossa parte está sendo feita, mas que a parte do Executivo Municipal não tem essa visão de sentar com os vereadores. Parece que nós somos inimigos. Não, nós somos representantes do povo. Então, as indicações que nós fizemos, elas vêm para somar, elas vêm para atender os anseios das pessoas que nos solicitam no dia a dia, e nós pedimos que leve mais a sério as indicações que os seus representantes estão fazendo. Também quero lembrar a respeito do que está se encontrando as estradas, tem andado muito no interior do nosso município. As estradas do nosso município estão em estado de calamidade pública. Estão em estado de calamidade pública. E não é só numa comunidade ou na outra. É, na geral, é pareio. Máquina tem, diesel diz que tem, e o serviço não está acontecendo da forma que deveria acontecer. Então, as estradas não estão de acordo, as pessoas estão reclamando. Os agricultores nos procuraram, que queriam que ajeitasse as estradas ainda antes da safra do trigo. Aí vem os plantios do soja e já vem a colheita do soja. Então há tempo de recuperar as estradas no nosso município. Maquinário tem, a equipe de parque de máquinas, a equipe de funcionários é uma equipe boa, é uma equipe que está de parabéns pelo trabalho que faz, mas eu acredito que a questão da chefia, eu acho que tem que prestar atenção aí, que as estradas estão péssimas. Também queria lembrar, como estamos finalizando, este ano nós estivemos em Brasília, espero que o ano que vem, se precisar, a gente vai novamente dizer aos colegas vereadores, dizer à população da Rondinha que nós, enquanto vereadores, levamos bons projetos para Brasília e tivemos bons resultados, sim, dentro deste ano. Tivemos as liberações dos recursos que estavam lá parados e que estão sendo praticamente concluídas as obras da comunidade de linha Visconde e linha Caravaggio. Então, acredito que até dezembro estejam tudo pronto. Isso é uma emenda que vem através, um recurso que vem através do Ministério dos Esportes, com acompanhamento do nosso deputado Marcon, são 250 mil. Também é importante lembrar a população, e até a gente está convidando para que agora, sexta-feira, às 5h30 da tarde, haverá um ato junto ao Hospital Padre Eugênio com o nosso deputado Dionilson Marcon. Eu convido os colegas vereadores, se puderem se fazer presente. Haverá um ato de entrega de uma emenda que foi feita no pedido em 2015, que foi comprado os equipamentos para o Hospital Padre Eugênio, tanto que aquele hospital nos pediu, e nós pedimos lá em 2015, é um pouco demora, 2 anos depois, mas a gente está aí entregando, então, junto com o nosso deputado Marcon, mais 125 mil em equipamentos. E também é importante lembrar dos 100 mil reais que o Ministério da Saúde disponibilizou para o Hospital Padre Eugênio, e que também será comentado isso na sexta-feira à tarde, às 5h30 da tarde, junto ao Hospital Padre Eugênio. Então fica o convite. Quero também desejar, não sei se vou me pronunciar na última, mas quero me desejar um Feliz Natal e um próximo 2018, e dizer ao Executivo Municipal que as portas da Câmara Municipal do Legislativo estão abertas e que nós estamos abertos para dialogar com o prefeito que não conversa com nós, vereadores.
Com a palavra, a vereadora Dejane Tonin, pelo tempo de até 5 minutos.
Bom dia a todos. Bom dia, senhor presidente, colegas vereadores, os demais que nos acompanham, toda a população que nos acompanha pelo portal da Câmara. Inicialmente, eu quero falar da conclusão do encerramento que está acontecendo agora, nesses dias, do ano letivo de 2017. Parabenizar a escola, suas equipes diretivas, seus professores, os alunos e as famílias e toda a comunidade escolar que acompanham todo o andamento do ano. Eu faço parte da rede municipal e da rede estadual de ensino e observo o desempenho, o esforço e observo a dedicação de todos os profissionais para que as crianças e jovens, adolescentes de Rondinha tenham uma educação de qualidade. Se sabe que sempre há algo a melhorar quando se fala em educação, se sabe que está defasada a educação a nível nacional, também a nível estadual, e se sabe que está bastante nas mãos dos professores todo esse trabalho, mesmo desvalorizados muitas vezes, mas está nas mãos deles o atendimento de todas as crianças. Todas as crianças passam pela escola. Todos os profissionais, isso já é dito sempre, que existem, passam pela mão do professor. Muitas vezes aquele professor da educação infantil, do ensino fundamental, crianças pequenas, a dedicação, para que aprendam desde as primeiras letras, as primeiras escritas, para que eles tenham depois um desempenho lá na universidade e lá na sua vida profissional. Então, parabenizar a Secretaria Municipal de Educação, parabenizar as escolas por este ano que se conclui com qualidade, com bastante atividade e desejar então a todos que o próximo ano também seja de sucesso, de dedicação, tudo em prol também do nosso município. Dizer também que observo a decoração, o comércio decorando suas vitrines, também nas ruas. Parabenizar, é tempo de Natal, é uma época importante do ano, é uma época também que a gente se renova, né? Como Jesus nasce, também as pessoas renascem, faz parte, a parte espiritual também, né? Que cada um faça também o seu renascimento como ser humano, como pessoa, buscando sempre melhorar. E dizer que em cada casa também, que tem os seus símbolos natalinos, a sua guirlanda na porta, na parte também religiosa, cada um dentro do seu credo, que participe das celebrações, para que se tenha, então, essa união, esta participação nesta época natalina. E já aproveito para desejar, então, a todos os rondinhenses, as pessoas que trabalham com a gente, os vizinhos, as pessoas com quem a gente convive no dia a dia, que esse Natal seja realmente um Natal onde cada um consiga refazer aqueles pequenos erros que aconteceram e também que seja valorizado por tudo aquilo que fez durante o ano. Que seja uma época, então, de um verdadeiro renascimento. Temos para aprovar hoje a Lei Orçamentária Anual. Ela está pronta, fica a nosso critério enquanto vereadores. Acredito que é o nosso papel e importante, mais do que a gente valorizar o que acontece no município, é aprovar para que as coisas possam acontecer. E dizer também que os recursos que vêm, eles não são livres. Nem a administração, nem mesmo a administração aqui da Câmara de Vereadores, é livre para gastar no que quer, o que vem. Não tem uma maletinha de dinheiro que cada um vai lá e pega aquilo que quer. Elas estão distribuídas, né, em receitas correntes e receitas de capital. E dentro das receitas correntes tem um recurso que é livre, que é do município, e tem um outro recurso que é vinculado. E nesse recurso vinculado já vem especificado do governo federal onde ele pode ser gasto. E não pode ser gasto em outra coisa. Então, também, muitas vezes, nós, como vereadores, temos sugestões, mas, às vezes, não é possível dentro daquele recurso. E, muitas vezes, um recurso é gasto, podia ter gastado de outra forma. Muitas vezes, esse gastar de outra forma, ele depende de um rigor que já vem especificado por ser um recurso vinculado. Então, agradecer a convivência neste ano aqui na Câmara de Vereadores, os funcionários, os colegas vereadores, e que o próximo ano, então, seja um ano próspero, um ano de felicidade, um ano de paz. E desejo também, para todos nós aqui, um Feliz Natal, um próspero Ano Novo, bem como a todos os ouvintes. Muito obrigada.
Com a palavra, o vereador Adair Menin, pelo tempo de até 5 minutos.
Quero cumprimentar os colegas desta casa, cumprimentar nosso presidente, secretárias e a todos aqueles que nós estão ouvindo. Hoje eu queria, esse meu relato, parabenizar umas entidades do nosso município. No último dia 25 de novembro, num sábado à tarde, a Liga Feminina de Combate ao Câncer se encontrou no Museu Municipal, reuniu as pessoas portadoras de câncer do nosso município. Então, foi uma tarde assim que eu estive presente, a colega Dejane também estava, onde lá aquelas senhoras que trabalham junto a essas pessoas, que apoiam as pessoas com esse problema, encontraram essas pessoas do nosso município. São mais de 70 pessoas do nosso município hoje cadastradas com câncer, né? Que são cadastradas com essas pessoas da Liga. Então, essas pessoas da Liga ali reuniram, teve uma palestra muito importante, e parabenizar essas pessoas. A gente sabe que não é fácil, né? Mas elas apoiam, são pessoas voluntárias, são pessoas que trabalham sem ganhar nada. Então, pelo que a gente conversou, tem 40 pessoas, 40 senhoras que trabalham nesse sentido, mais ou menos por aí, né? 40 pessoas. Elas são sob o comando da professora Ivani, que é a presidente da Liga. Então, essas pessoas têm que agradecer sempre, né? Porque elas estão apoiando, estão dando força às famílias que têm esse problema. Também no sábado à noite, desse mesmo dia 25, teve o encerramento no CTG Pousados Tropeiros do ano, então, as invernadas, apresentações das invernadas. Então, no nosso CTG hoje, encontra-se 6 invernadas que ali dançam, mais ou menos são 140 pessoas. Então, o CTG nosso, aqui de Rondinha, que a gente participa, que tem a menina que participa também, eles fazem um trabalho muito bonito, né? A gente vê nesses encontros de invernadas da região se destacando muito bem. Olha, o nosso CTG não se desfaz dos outros, mas está em primeiro lugar. Está muito bem organizado, com a sua patronagem, e sempre tem o apoio da administração municipal, né? Ali está a administração apoiando. Claro que a gente tem uma pequena anuidade que a gente paga, quem participa, mas o nosso poder público também se faz presente. E neste ano, na Semana Farroupilha, eles homenagearam uma pessoa do nosso município, uma pessoa que fez parte do nosso município, ainda hoje faz parte uma pessoa que tem um papel importante, que é o nosso padre Francisco, né? Então, acho que foram felizes em homenagear essa pessoa na Semana Farroupilha neste ano. Então, parabéns ao CTG Pousadas Tropeiros e a toda a sua patronagem. Também no último dia 29, teve o encerramento do CRAS, né? Encerramento da Assistência Social. Então, ali no Salão Paroquial, reuniram-se as pessoas com portadoras de deficiência, que ali teve um encerramento, participação, muito bem esse ano. Parabenizo esses professores que trabalham com essas pessoas deficientes. A gente sabe que não é um trabalho fácil, mas como a colega Dejane falava, se vocês hoje vão na praça, muitos trabalhos que estão aí de Natal foram eles que fizeram, porque eu tenho uma menina que participa também, e eles fizeram um trabalho, aí na praça tem um trabalho feito por eles, e eu acho que temos que valorizar, e o ano que vem a gente espera que continue, né? Esse ano a gente sabe que não foi possível todos os dias, mas o ano que vem já tem um lugar para ir, acho que vai ser melhor. E também, por finalizar, vou parabenizar a torcida do Grêmio, né? A gente sabe que não são todos aqui os colegas que são gremistas, mas vamos parabenizar os nossos gremistas do nosso município. Como falava o colega Zico, pelo menos participou de uma passeata, né? Então, feliz ele por ter participado. Então era isso, meu muito obrigado.
Com a palavra, o vereador Renato Zanatta, pelo tempo de até 5 minutos.
Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores. Bom dia, senhor presidente, senhores vereadores. Hoje nós temos uma sessão ordinária de manhã e a gente vem aqui nessa hora agora até se atrapalha em falar do que a gente ouve certa vereadora vir aqui falar, de que se não tivesse ficado campeão ao Grêmio, eu acho que essas camisas teriam que estar lá no museu, onde são apresentações para o povo. E, né? Porque são quantos anos que estão tentando, e inclusive na realidade é essa. Mas meus parabéns também para os gremistas. E vamos lá. Eu quero falar só alguma coisa também sobre as estradas que o vereador falou, que estão calamidade, péssima. A gente viaja, os vereadores viajam para os outros municípios, e eu convidaria, já convidei neste mandato, vereadores para nós fazer uma visita na Secretaria de Obras, fazer uma visita no interior com um cara do Executivo, para ver o que está sendo feito no dia a dia com as nossas máquinas, com a nossa Secretaria de Obras, para ver nos municípios vizinhos, independente de onde for, para ver como é que está a estrada, como estão as estradas. E eu tenho certeza que o nosso município está melhor de todos, porque eu viajo nos municípios vizinhos e a gente vê como é que estão. Na medida do possível, conforme o Poder Federal libera o dinheiro para o nosso município, a gente, com esse ano, na crise que teve, o nosso município está em primeiro lugar, tenho certeza, principalmente a Secretaria de Obras, sobre as estradas. E foram feitas várias obras, está aí sendo concluídas. Também quero ver se consigo estar presente sexta-feira no hospital. E na próxima sessão, eu vou trazer aqui o montante, o número de dinheiro que o nosso município, que nós vereadores aprovamos, neste mandato e nos mandatos passados para o hospital. Acho bom lembrar, deputado que liberou, mas eu vou também falar quanto que foi que O Poder Executivo do nosso município liberou em 5, 10 ou 2 anos. Também quero dizer, não é criticar, dizer para o vereador que há mais de 30 anos eu sou funcionário da prefeitura e há mais de 25 anos eu já levei agricultores para Castro visitar lá e colher, trazer para o nosso município ideias, e o município vem incentivando nas feiras. Tanto é que a gente vê que as nossas feiras é criticado por alguém, porque não tem show grande, show que gasta um montante de 150 mil, 100 mil para trazer uma banda, alguém. É um show, a nossa feira é um show em incentivo aos agricultores. Está de parabéns à Secretaria de Agricultura nesse sentido, eu acredito. E convoco os vereadores todos para nós se reunir também, não dependendo do Executivo, mas do Legislativo, para fazer essas visitas nas secretarias para ver o andamento. Secretaria de Educação também, todas as secretarias, o nosso município, todas as secretarias, essas pessoas, pelo salário que ganham, são heróis. Porque procurando nos outros municípios o salário que ganham nos outros municípios funcionários, o nosso município praticamente é o que menos ganha. Quero parabenizar principalmente uma secretaria que eu participei na obra, nos funcionários, com os secretários da Secretaria de Obras, pelo trabalho, pela coragem do montante da obra, do serviço que foi feito na barragem. 4 motoristas, 5, 6 operadores, enfim, todos os funcionários da Secretaria de Obras na construção da nossa barragem. Uma obra que foi provada, que resolveu praticamente, que Deus me escute, que não aconteça mais, só uma catástrofe mesmo, agora vai ser concluída a obra final. Parabenizar a Secretaria de Obras, que para mim, esses funcionários foram heróis, trabalhando sem ganhar hora, fim de semana, abandonando o lar, sua família, sábado, domingo, para trabalhar num montante de uma obra que nem foi feita. Também quero parabenizar as pessoas do nosso município que doaram alimento, doaram, enfim, dinheiro até para pagar o almoço, para pagar o almoço para os funcionários que estavam trabalhando. Meus parabéns, que esta também é uma obra muito grande, que ninguém ficou sabendo o nome. Eu tenho o nome de todos, mas ninguém quis que eu viesse aqui e falasse o nome, mas eu me senti com obrigação a falar nesse assunto. Era isso por enquanto, meu muito obrigado.
Bom dia. Gostaria de saudar a secretária Dejane, assessor, os colegas vereadores, público que nos ouve através do portal da Câmara. Inicialmente, parabenizo aqui o vereador Menin pela sua fala. Tem feito o seu papel enquanto vereador, participando das atividades desenvolvidas pelo município, principalmente no que diz respeito, então, às crianças, né, da antiga APAE, que fazem um trabalho importante, e o colega vereador, então, tem sempre participado, incentivando e demonstrando o seu trabalho. Quero também parabenizar a administração municipal, na pessoa do professor Mauro Pasquale, muitas vezes é criticado nesta tribuna, mas eu devo hoje agradecer. Participei há poucos dias atrás da final do Campeonato Municipal de Bochas, lá na comunidade da Cachoeira Branca. Então, um evento muito bem organizado, como este que está acontecendo agora de Futebol 7. A gente fica feliz de poder participar também destes eventos, eventos que valorizam não só as pessoas com uma faixa etária maior, mas também jovens do nosso município, um esporte sadio, um esporte que integra as nossas comunidades, as empresas locais, pois este campeonato denominava-se Interfirmas Municipal. Parabéns, portanto, a todas as comunidades que se doaram e participaram deste evento. E aos campeões, a gente fica feliz porque demonstraram que cada vez mais estão, esse esporte faz parte das suas comunidades, é um esporte, mais uma vez eu digo, sadio e importante a todos. Convido também os colegas, comunidade, enfim, os ouvintes, para que participem da programação de Natal, que está sendo divulgada pela administração municipal. Teremos várias atividades durante o mês de dezembro, algumas já foram iniciadas. No dia 22, então, terá o Papai Noel na Praça Padre Eugênio, terá o sorteio da campanha premiada da SICAR, um evento também que conta com o apoio da Câmara Municipal de Vereadores, da Administração Municipal, em parceria com a SICAR. Terá um show, e a gente convida a todos para que participem, da mesma forma que participem do Natal Luz do bairro Nossa Senhora Aparecida. Importante sempre divulgarmos os eventos que são desenvolvidos pela Administração Municipal e também pela Câmara Municipal de Vereadores. Com relação ao projeto do Legislativo que veio na semana passada, criando o concurso de qualidade do leite, este mesmo projeto teve parecer contrário, é um projeto inconstitucional, vindo do Poder Legislativo, e nós precisamos também falar disso. É o segundo que vem, o segundo projeto inconstitucional que vem para ser apreciado pela comissão desta casa, e dizer que a administração, através da Secretaria de Agricultura, com o apoio da Emater, apoio dos produtores rurais, que tem participado ativamente da Rondileite, eu digo que todos os produtores rurais são convidados, independentemente da quantidade de produção de leite, do número de animais que tem em sua propriedade. Todos eles foram convidados, são convidados para as próximas feiras. A gente desenvolveu esse ano um projeto importante que trata-se da vinda dos embriões da cidade de Castro, no Paraná, como muito bem dito aqui pelo vereador Ramon, que é uma referência na atividade de leite. Então, a gente procurou buscar exemplares de animais que foram premiados, os produtores que participaram da Ronde de Leite, aos campeões de cada categoria. Trouxemos uma matriz do município de Castro, que serve como laboratório, está servindo para a coleta de embriões, e está sendo disseminada, então, essa genética, não somente aqui no município, mas também nos municípios da região, pois eu entendo que é dessa forma que nós iremos buscar e iremos avançar ainda mais na atividade leiteira. Não é somente o município de Rondinha, e sim a região. Rondinha fica com o compromisso de organizar esta feira, que foi uma feira regional, uma feira importante para todos os municípios da região que participaram deste evento. Cada ano que passa, a nossa feira ela vem ganhando destaque, vem sendo cada vez mais visitada pelos munícipes do estado e alguns de fora do estado que vêm buscar a referência genética que existe aqui em nosso município. Haja vista que alguns problemas com certeza acontecerão, A gente segue trabalhando para melhorar. Fizemos reunião de avaliação, sabemos que temos pontos para melhorar. Não é sempre que iremos acertar, mas a gente se coloca à disposição da Câmara, dos vereadores que quiserem informações e muitas vezes oferecer as suas ideias, seus incentivos, enfim, à Secretaria de Agricultura, à Emater, ao Poder Público, a gente fica sempre a dispor de todos, principalmente dos nossos produtores rurais, que são eles que produzem, que levam o nome do nosso município na questão do leite. Haja vista que Erundim é o quinto maior produtor de leite do estado do Rio Grande do Sul, com uma produção mensal de mais de 3 milhões de litros de leite por mês, e a gente fica feliz por isso, um pouco triste pelo momento que o setor vem passando, com a baixa do preço do produto, mas entendo que tudo que é atividade tem seus altos e baixos. E mais uma vez, através do nosso trabalho, nós vamos das empresas locais, das empresas que buscam o leite, que compram o leite do produtor, nós iremos passar por mais este momento de crise. Dizer que hoje vêm projetos importantes para esta casa, a lei orçamentária anual, que iremos aprovar neste dia. Dizer que eu sou favorável a isso. O município também tem feito a sua parte, vem trabalhando para que o orçamento melhore a cada ano, mas também sabermos que temos valores ou receitas para serem gastos dentro de cada secretaria. E aqui eu quero também me ater ao pronunciamento do vereador Zanatta, que comentava, às vezes, as estradas, devido a enxurradas, devido a intempéries, não estão nas melhores condições. Mas a Secretaria de Obras tem feito a sua parte, toda a equipe tem feito a sua parte, nessa secretaria muito bem administrada pelo amigo Oscar Ginzelli. Este ano foi um ano de bastante trabalho para eles, onde envolveu-se então um trabalho longo na execução da obra da barragem de contenção do Arroio Lambari. Então, a gente tem que entender que, às vezes, nós não conseguimos concentrar todas as forças nas estradas do nosso interior. Sabemos que temos também muitas pessoas, muitos agricultores investindo em suas atividades, na suinocultura, principalmente, na atividade leiteira. Então, muitas vezes, as máquinas ficam em função desses trabalhos. Mas, assim, tenho certeza que, dentro de um planejamento que essa secretaria tem, nós vamos retomar as obras das estradas e vamos melhorar cada vez mais a qualidade dessas estradas, tanto as gerais como as vicinais. Hoje veio o projeto também para apreciação e para votação nas contas do Poder Executivo. Está aqui em minhas mãos, então, o projeto de decreto legislativo número 1 de 2017, que dispõe sobre a aprovação da prestação de contas do Executivo Municipal de Erundim referente ao exercício de 2015. Este projeto, então, recebeu o parecer favorável do Tribunal de Contas e hoje ele vai para a votação nesta casa. Por hoje era isso. Agradeço mais esta oportunidade. Passamos agora à ordem do dia. Solicito à secretária que proceda à leitura do parecer da Comissão Permanente do Projeto de Lei número 57, de 10 de novembro de 2017.
Parecer. Preambularmente, importa destacar que o presente projeto foi tempestivamente apresentado à Casa Legislativa conforme determinado pelos artigos 158 e 159 do Regimento Interno da Câmara de Vereadores. Assim sendo, a iniciativa é do Poder Executivo, o projeto apresentado está formalmente correto e atende à legislação e ao princípio constitucional da legalidade, consoante previsão no artigo 37, caput da Constituição Federal. Face ao exposto, cumpridas as determinações legais e regimentais desta comissão, emite parecer favorável à aprovação. É o parecer, contudo, a consideração superior, Erundim, 5 de dezembro de 2017. Assinam Adão Domingos de Souza, Ramon Gaspareto, Sérgio Antônio Fortes da Silva, Renato Luiz Anata, Adair Antônio Menin e o assessor jurídico Marcelo Grigiani.
Coloco em discussão o projeto de lei número 57, de 10 de novembro de 2017. Coloco em votação o projeto de lei número 57, de 10 de novembro de 2017. Os contra, levantem-se, e os a favor, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Solicito à secretária que proceda à leitura do parecer da comissão permanente do projeto de lei, do projeto de decreto legislativo número 1 de 2017, de 4 de dezembro de 2017.
Parecer jurídico. Preambularmente, vale ressaltar que o processo de contas foi apresentado ao Poder Legislativo. É do Poder Legislativo a obrigação de fiscalizar o município, o qual atendeu à exigência esculpida no artigo 31, parágrafo 3º da Constituição Federal, e artigo 161 do Regimento Interno. Dito isso, compulsando o presente processo de contas, denota-se que os pareceres emitidos pelos órgãos fiscalizadores destoam de forma unânime em sentido favorável à aprovação das contas dos gestores. No mesmo diapasão, historiando os autos e fazendo uma análise dos dados e pareceres constantes no presente processo de contas, percebe-se que, embora feitas algumas ressalvas, quiçá sanáveis, não há motivos que possam desaprovar as contas dos gestores. Frente às informações lançadas, esta assessoria jurídica emite parecer favorável à aprovação das contas referente ao exercício de 2015 dos gestores Sr. Ezequiel Pascoete e Sr. Walter João Bortolucci. É o parecer, contudo, a consideração superior. Rondinha, 5 de dezembro de 2017, Marcelo Grigianin, assessor jurídico.
Coloco em discussão o projeto de decreto legislativo número 1 de 2017, de 4 de dezembro de 2017.
Peço discussão. Eu estou votando contra esse projeto, apesar dos pareceres, mas estou votando contra devido a alguns apontamentos que o Tribunal de Contas tenha feito nas contas do prefeito de Rondim. Então, estou votando contra esse projeto.
Coloco em votação o projeto de decreto legislativo número 1 de 2017, de 4 de dezembro de 2017. Os contra, levantem-se, e os a favor, permaneçam como estão. Como a bancada contrária votou contra a este projeto, cabe a mim, então, desempatar, e eu sou favorável pela aprovação, então, das contas do Poder Executivo Municipal. Aprovado por 5 votos a 4, pela maioria. Passamos agora para as explicações pessoais. O vereador que quiser fazer uso da palavra terá 2 minutos. Declaro encerrada a presente sessão ordinária. Dia 18.